Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
Do Fluminense!
Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.
Alô, você ligado no GE.globo e também no GE Fluminense. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar Marcel de Sá. E está começando mais uma edição do podcast do Torcedor Tricolor, edição 113, para a gente falar do Fluminense no Campeonato Carioca, que, aliás, está uma bagunça essa tabela do Fluminense, né? Jogo terça, jogo sexta, complicou um pouco aqui a nossa escala de podcast. Tanto é que o Fluminense jogou na terça, a gente não apareceu aqui na quarta, e estamos gravando apenas na quinta-feira, que já é véspera de jogo, véspera de Fluminense Volta Redonda. Então, nessa edição, a gente vai falar sobre Fluminense Boa Vista e já preparar Fluminense Volta Redonda, próximo desafio do Tricolor no Campeonato Carioca. Eu chamo logo Paulinha Carvalho e Felipe Siqueira, dois integrantes dos setoristas do Fluminense no GE.globo. Tudo bem, Paulinha?
Tudo bem, Ed. Fala, Siqueira. Tudo bom para a galera que está ouvindo? É isso, né? O calendário super apertado aí, no meio de pandemia e já restrições aqui na cidade do Rio de Janeiro. O jogo vai ia ser no Maracanã, já vai ser em Bacaxá novamente até... Já vale a gente começar falando que o gramado tá ruim pra caramba, então além do
belíssimo
calendário...
gramado, né, Paulinha?
É, exato.
50 tons de verde.
50 tons de verde, exatamente. Então, além do calendário, que tá um pouco confuso, tem essa questão do gramado, né? Já vai ter jogo do Fluminense na sexta, sábado tem jogo do Flamengo, domingo do Botafogo, imagino esse gramado no domingo. Mas enfim, a gente vai falar disso ao longo do podcast. Bom que a gente já fala um pouquinho de como foi a vitória sobre o Boa Vista e projeta aí a partida para o Volta Redonda.
E aí, Siqueira?
Fala, Edgar. Fala, Paulinha. Tudo bem? Pois é, então, apesar desse gramado aí bizarro lá de Bacaxá, acredito aí que foi a melhor atuação do Fluminense nesses 5 primeiros jogos da temporada. Não que tenha sido também uma atuação de encher os olhos, mas foi bem melhor que nos 4 jogos anteriores. E a gente vai debater aí, e conforme vão voltando os titulares, né, o time vai melhorando de rendimento.
É, o Fluminense, nesse jogo, já teve aí um time mesclado, né, entre garotada, entre reservas, entre titulares. Iago voltou a jogar, fez gol. Nino voltou a jogar, salvou bonito ali, né, depois da defesa de pênalti do Marcos Felipe. Enfim, Martinelli reaparecendo também. Fluminense, aos poucos, ganhando sua cara com o técnico Roger Machado. Mas ainda não está com todo mundo à disposição, né? A tendência até que contra o Volta Redonda, a gente vai falar um pouco mais para frente, outros titulares reapareçam. Mas falando desse jogo, qual que é a análise que vocês fazem dessa vitória do Fluminense sobre o Boa Vista? Um jogo que o Fluminense poderia ter saído atrás do placar, né? Se não fosse Marcos Felipe e o Nino, né? Em ação conjunta ali na defesa do pênalti e depois no carrinho que o Nino deu e salvou o Fluminense de tomar o primeiro gol. E já no segundo tempo, o Fluminense consegue o gol com o Iago, que deu um pouquinho de sorte, né? Aquela bola desviou ali, matou o Clever, que é garoto de Xerém, né? E hoje está no Boa Vista. E depois, no finalzinho já, um gol com a marca de Xerém, assistência de Kaique, 17 anos, para gol de John Kennedy, 18 anos. Qual que é a sua análise do jogo, Paulinho? Como é que você viu esse Fluminense do Roger Machado na terceira vitória seguida, né? Depois de 2 derrotas no início do Carioca, assim que o Roger assumiu, o Fluminense emendou 3 vitórias seguidas e sem sofrer gols.
Exato, 100% de aproveitamento sob o comando do Roger. Eu concordo com o Siqueira, eu vi uma evolução considerável do Fluminense com as entradas, né, de titulares do final do Brasileirão, né, tanto o Nino ali na defesa e principalmente no meio de campo com o Martinelli e com o Iago. Deu outra cara, outro dinamismo ali para o meio de campo que vinha com 2 primeiros volantes mais pesados, mais anos 90, e como Siqueira falou outro dia, Wellington e Yuri. Então eu vi uma evolução considerável do Fluminense ali. Achei que o ataque não funcionou, o ataque titular, né? O Roger, a comissão técnica decidiu por poupar o Ganso, que vinha de 3 jogos, e essa questão de jogo sábado, jogo já na terça-feira, então o Ganso fora, e o Caio Paulista também saiu, quem foram os titulares foram o Luca e o Samuel. Não achei que rendeu, assim, a gente até fala bastante do Luca aqui, né, ele já era um cara bastante aproveitado com o Marcão, e parece que vai ser aproveitado também com o Roger, e a gente às vezes questiona um pouco por que outros, opções não são, não tem a frente dele, né, em campo. O Marcão justificava muito pela questão até de organização, de tática, enfim, para além dele diretamente. Vamos ver como o Roger e como o Luca vai se portar. Depois que os meninos entraram, né, eles entraram aos 31 do segundo tempo, que foi a dupla Kaique e John Kennedy, justamente para substituir ali Luca e Samuel. Já era um jogo diferente, o Boa Vista já tinha sofrido o primeiro gol, então já estava se lançando mais ao ataque, então o Fluminense também já tinha mais liberdade para contra-atacar e trabalhar a bola ali no meio de campo. Eles fizeram um gol, né, numa roubada de bola, um contra-ataque rápido, justamente com a boa assistência, a ótima assistência do Kaique, e o John Kennedy saiu em velocidade, fez o gol. Acho que até a gente já tem falado isso, mas um período para o Roger aproveitar, testar mais esses meninos, assim. A gente já conhece, né? Tudo bem que o Roger nem tanto, que ele chegou agora no Fluminense. Mas o torcedor do Fluminense já conhece como joga o Caio Paulista, como já conhece como joga o Luca. Acho que é hora de ver também como esses meninos podem ajudar, pensando aí principalmente em Libertadores, né?
O Fluminense teve mais assim, controle do jogo, tomou mais a iniciativa, mas o começo ali do primeiro tempo, principalmente, foi um pouco irregular do Fluminense. Não estava conseguindo criar tanto. E aí acabou dando duas chances ali, né, pro Boa Vista abrir o placar, uma até numa escorregada do Danilo Barcelos, mas o Marcos Felipe fez a defesa, e na outra no pênalti, né, uma lambança do Matheus Ferraz, e depois um pênalti também ali que poderia ser evitável do Danilo Barcelos, e aí o Boa Vista poderia ter aberto o placar, e o Marcos Felipe impede e muda totalmente ali o destino do jogo. A partir dali o Fluminense ele consegue se impor mesmo, e logo no início do segundo tempo abre o placar, e depois que abre o placar o Boa Vista tem que se abrir, que estava jogando bem lá atrás, né? E aí fica mais fácil, o Fluminense consegue mais espaço para criar e tal, e aí quando entra a garotada o time fica mais rápido, e aquele contra-ataque lá do Kaique com o John Kennedy que define o placar ali, né? Já no finalzinho, já, né? Quase 40 e poucos minutos, 43 minutos, né? Foi isso. Mas, assim, como a Paulinha falou, eu acredito ali que a volta dos titulares, de alguns titulares, né, Iago, Martinelli e Nino, no caso, já deram um up muito grande no time. Assim, a diferença técnica do Nino ali para os zagueiros que estavam jogando é abissal, muito grande. Martinelli e Iago deram uma dinâmica toda que fez diferença. O time tinha mais saída de bola, o time tinha mais movimentação ali no meio de campo. Conseguia mais triangulações, mais jogadas ali no setor ofensivo, também elevaram o nível ali do meio de campo do Fluminense, e fez a diferença, né? Eu acredito que isso aí, um, dois, três titulares que entrem já eleva muito o nível do time, e vamos ver aí, ainda falta gente para jogar nos próximos jogos, né? Mas é isso, eu acredito que tivemos algumas atuações individuais ruins, né, que quase prejudicaram o resultado do Fluminense, que era o Matheus Ferraz, Danilo Barcelos, que a gente pode até falar depois um pouco mais, e essa volta dos titulares que melhoraram um pouco o nível da equipe.
A impressão que passa, né, é que o Roger está usando esse início de trabalho dele, né, esses três primeiros jogos, ainda sem todos os titulares, para testar algumas opções para o restante da temporada, né, para Libertadores principalmente. Nesse jogo ele já volta, né, com Iago e Martinelli ali na dupla de volantes. Tem uma referência lá na área, que foi o Samuel. Mas foi uma escalação um pouquinho diferente do que vinha jogando no final do Brasileiro, perdão. Agora ele jogou com dois atacantes ali na frente, né, foi o Luca e o Samuel. Não foi mais aqueles só o Fred ali com um em cada ponta, como vinha acontecendo. Vocês estão com essa impressão também de que ele está, aos poucos, testando algumas opções, sem muitas mudanças radicais, né, mas testando opções para ter novas alternativas para o time em 2021?
Acredito que sim. Até durante o jogo contra o Boa Vista, quando ele coloca até o Wellington, né? Então, para liberar mais o Iago, acho que é mais um teste ali, né? Eu lembro do Roger no Bahia, ele jogava com um meio de campo muito, muito cheio. Ele povoava muito o meio de campo e às vezes jogava com o Gilberto sozinho lá na frente. Não sei se vai ser uma característica dele no Fluminense também. Mas eu não me espantaria de ver um meio de campo recheado. Lembrar, às vezes, de jogar 4-5-1, não sei se vai ser o caso. E às vezes, eu nem digo um 4-5-1 retrancado, não. Às vezes, sim, mas enfim. Então, talvez, assim, ele já botou o Wellington ali para liberar mais o Iago. Assim, entendo que sejam testes, né? Não acho que seja o necessário contra o Boa Vista, sendo sincera, mas acho que também é hora de testar essas variações que ele pensa e planeja para o Fluminense, aí pensando principalmente em Libertadores. Mas acredito que vá ter variações, sim, em relação a esse jogo do Fluminense, que costumava jogar com três atacantes, assim, né, com dois abertos e um centralizado, como foi praticamente a temporada inteira de 2020, né, com o Daí e depois com o Marcão.
Eu acho que o Rocha tem testado bastante, e a hora é de testar agora, o Carioca. A gente até... É nosso papel também falar, ó, o teste não funcionou, esse time não jogou bem, como... Por exemplo, quando estava jogando o Ganso ali de falso 9, apesar de ter feito gol, o time não criava tanto. A gente, se o time for bem, a gente vai falar que foi bem. Se o time não for bem, a gente também vai criticar, né? Uma crítica construtiva ali. Mas a hora é de testar agora, é o Carioca. Não tem problema o Roger fazer essas experiências, não. Acredito que ele está fazendo e mostrando até um... Acho interessante é mostrando versatilidade. Ele já testou várias formações diferentes ali. A que ele está usando mais é um meio-campo ali com dois caras mais fixos atrás e um na frente, um tripé. Já usou um mais fixo atrás, dois, e aí o Ganso de falso 9, com dois atacantes abertos. Agora já testou um centroavante fixo, com o Lucas chegando mais por um lado, o Gabriel Teixeira fazendo ali um meio atacante pelo outro. Está testando, tem que testar. Eu acho que não tem ainda uma formação ideal para o Fluminense, não. Claro que o Marcão tinha um time mais sólido ali, que era um 4-3-3 ali, com o Martinelli ficava um pouco mais preso, o Iago saindo um pouco mais. É uma base que o Fluminense pode usar, mas eu acho que tem que testar, realmente buscar essas variações aí, até ousar ali no... umas coisas meio improváveis, que é esse Ganso de falso 9, vai que dá certo. Eu não gostei ali. Eu não achei que funcionou. Ficou muito sem presença diária do time, mas tem que testar mesmo, e a hora é agora.
Paulinha, quando você fala, né, na situação do Wellington, que ele colocou o Wellington no segundo tempo e ele reforça ali a marcação com um primeiro volante mais fixo, né? E aí ele libera principalmente o Martinelli e o Iago, que são dois jogadores que têm qualidade no passe e no apoio e que acabam ficando um pouco mais presos no esquema, né? Alguém tem que marcar no time. E aí ele acaba liberando o Martinelli e o Iago para dar liberdade a eles. Eu acredito que essa ideia do Roger seria ter esse camisa 5 ali, que pode ser o Wellington, pode ser o André... Yuri, são jogadores com essa característica. Aí você libera um pouco mais o Martinelli e o Iago, talvez tendo o Nenê ali na frente desse losango. E no ataque, Fred mais um, né? Acho que a ideia que o Roger vem testando seria isso, né?
A minha leitura foi mais ou menos essa também, porque eu confesso que quando ele colocou, já tava com dois volantes, ele tira, se não me engano, Michel Araújo para colocar o Wellington. Eu falei, ué. Aí depois que eu fui entender que ele realmente fez isso para liberar os dois volantes, que, como você falou, tem qualidade no passe. O Martinelli sempre foi um cara na base que chegou próximo à área, tem uma boa finalização, é muito bom jogador. Iago, eu achei que ele foi bem no esquema ofensivo, nem digo tanto pelo gol, porque o gol, como a gente falou, teve essa questão do desvio, mas foi ele se aproximando da área mais uma vez. Então, acho que é uma opção. E lembrando, assim, até em cima disso, né, que talvez jogar o Fred jogar com o cara mais próximo dele na área possa ser interessante. Ele foi muito bem, assim, no Fluminense nos tempos gloriosos aí do Flu, que ele jogou bem pra caramba, assim, com o Wellington nem bem próximo dele, outras vezes com o Bolt, enfim. Então, acho que pode ser também um esquema interessante do Fred ter um cara mais próximo dele e o Flu não perder, né, esse homem de referência, ainda mais com a volta do Fred, que é um grande homem de referência.
Sem dúvida. E eu acho que o Marcos Felipe viu a final do feminino, né? Tava ali de olho na Ravena, não acha, não?
A Charon, que participou com a gente, brincou com isso no último podcast, brincou com isso no Twitter, né? Que deve ter assistido aí a disputa de pênalti do Brasileirão Sub-18 feminino. Foi muito bem, Marcos Felipe. Eu sempre acho, assim, raras exceções, que quando o goleiro pega pênalti é mérito do goleiro, assim, porque deve ser muito difícil pegar pênalti daquele gol daquele tamanho. Óbvio que é a profissão do cara, né? Mas achei que ele foi muito bem, salvou o Fluminense. Já são 12 jogos aí do Flu sem tomar gols. Desculpa, sem o que o Marcos Felipe joga e o Fluminense não perde.
Pode falar, Figueira.
Não, complementando aquela questão ali do meio de campo, essa formação que o Roger mudou ali no intervalo, que foi botar o Wellington no lugar do Michel e liberar um pouco o Martinelli e o Iago, pode ser interessante, pode funcionar, porque o Martinelli e o Iago são dois jogadores de boa chegada na frente, né? Os dois finalizam bem. Martinelli fez 3 gols na temporada passada ali, ele bate forte de fora, e ele jogando de primeiro volante como ele joga, ele chega pouco lá na frente, né? Ele tem menos oportunidade, então ele jogando mais à frente pode ser interessante. O Iago também finaliza bastante, fez alguns gols ano passado, fez esse gol contra o Boa Vista, então também acho que pode ser uma coisa que funcione aí, uma alternativa.
Como a Paulinha falou, o Marcos Felipe tem uma sequência invicta aí, longa, né, com a camisa do Fluminense, e o Martinelli é outro, né? Os dois aí estão acumulando sequências de mais de 10 jogos sem perder, né? Jogos com eles em campo, né? Quando o Marcos Felipe, acho que também é 12, não é, Paulinha? Por aí. O Martinelli é 12 também.
É, Marcos Felipe são 12, com certeza.
Martinelli também.
O Martinelli, todos os jogos que ele começou como titular, o Fluminense não perdeu. Teve dois que ele começou como reserva ali, um dos dois perdeu ali.
Ele entra no finalzinho, não tá definido
quando ele entra.
Não necessariamente os 12 jogos foram os mesmos 12 jogos, né? Mas nos últimos 12 jogos que o Martinelli foi titular, nos últimos 12 jogos que o Marcos Felipe foi titular, em ambas sequências o Fluminense não foi derrotado. São dois jogadores aí que estão se mostrando importantes, né, para a espinha dorsal da equipe tricolor.
O Martinelli joga muita bola, né? É impressionante.
A facilidade que ele tem, né?
Cara, ele parece um jogador de 28 anos ali.
Maduro, né?
Impressionante. Qualidade técnica e tranquilidade e visão de jogo ali dele. Muito bom o volante. Tem potencial aí para ir longe na carreira.
Na entrevista coletiva, pós-vitória sobre Boa Vista, o Roger já antecipou, né? Que vai voltar com mais titulares contra o Volta Redondo. Quem que vocês esperam aí que apareça na relação?
Olha, esse é um chute meu, não uma apuração, né? A gente ainda vai tentar apurar o time.
A tendência.
Mas eu chutaria muito o Nenê, assim. Até pelo fator fominha do Nenê aí, no bom sentido. O Nenê sempre falou isso, que ele gosta de jogar qualquer jogo que seja, não gosta de ficar fora. Já está sendo segurado aí há um tempo. Óbvio que também teve o folgão dos jogadores, o folgão merecido dos jogadores. Mas chutaria o Nenê. Não sei se já vai voltar com... porque dos caras que terminaram como titulares...
Quem é que falta?
Luiz Henrique, Fred, Nenê, Lucas Claro e Egídio, não é isso?
Isso.
E o Calegari, que foi relacionado, mas não estreou, né?
Isso.
Então são esses 6 jogadores aí que faltam estrear na temporada 2021.
Deve ser complicado, assim, para essa galera que ainda não estreou, porque, claro, que eles mereciam o descanso, precisavam e certamente comemoraram uma folguinha depois daquela final de temporada 2020 muito desgastante, psicológica e fisicamente. Só que, cara, quanto mais você demora a voltar, mais os outros jogadores têm a oportunidade de mostrar serviço e mostrar que podem conseguir uma vaguinha ali no time principal, no time titular, né? O Calegari já viu isso, já voltou e voltou no banco. O Igor Julião acabou chamando a atenção com um golaço ali no Fla-Flu e uma assistência contra o Bangu. Apesar de ter tido várias falhas na defesa ali contra o Bangu, acaba ficando marca mais, né? Gol, assistência, causa uma impressão boa e já continua no time titular. Gabriel Teixeira já está mostrando, está pedindo passagem. Então, alguns jogadores dessa galera aí podem voltar e não ter espaço. Acredito, assim, que o Fred, claro, vai ter espaço. O Nenê, eu acho que não tem porquê também botar o Nenê no banco nesse começo. O Lucas Claro também não. Agora, tipo, o Luiz Henrique vai ter concorrência já, do Gabriel, por exemplo. Essa galera deve estar ansiosa para voltar. Eu acho que a gente pode ter algumas novidades aí já contra o Volta Redonda.
E até falando dessa questão de terminar, né, como o status de titular, acho que lembra muito o Ganso, né, de 2019 para 2020. Óbvio que ele demora a estrear um pouco por conta até de condicionamento físico, que a comissão entende na época que ele precisa ganhar mais massa muscular, enfim, ter um condicionamento físico melhor depois da lesão de 2019, mas ele volta sem espaço já no time que o Nenê já tinha feito lá o
dominado,
terreno dele, né?
Né?
Dominado. São questões diferentes, mas é bem isso que o Siqueira falou, né? Às vezes o momento do jogador até... Eu acredito que o Calegari volte a ter oportunidades em breve, assim, apesar do Julião ter feito... Tá fazendo um bom início, assim, de campeonato carioca. Mas acredito que em algum momento mesmo ele volte, mas de fato já é uma concorrência. O Luiz Henrique acho que é um ótimo exemplo disso ali, até com o Gabriel Teixeira, até o próprio Luca ali, quem vai ficar. Então, pode ser que a gente tenha novidade mesmo.
É, esse negócio, esse exemplo do Ganso do Nenê é perfeito. Porque o Ganso termina, apesar de não terminar os últimos jogos de 2019 por causa de uma lesão, ele termina a temporada de 2019 com status de titular, o Nenê com status de reserva, assim, muito em baixa, a torcida pegando no pé, achando até querendo que ele fosse embora. E aí, em 2020, o Ganso demora 5 joguinhos ali, sei lá, não lembro exatamente, para pegar um condicionamento físico melhor. O Nenê engole a vaga ali, assume, fica a temporada inteira. O Ganso vira mero coadjuvante, ele é uma reserva de luxo na temporada por causa desse início. Então, é a chance dessa galera mesmo.
É, vocês falaram da garotada, né, que tá, por exemplo, Luiz Henrique, pessoal Calegari, querendo voltar logo porque vê outra garotada já surgindo bem, jogando bem e tal. E a gente tem que falar do Kaique, né, porque ao mesmo tempo que a gente cobra chance para essa garotada, por exemplo, Metinho jogou muito pouco, acho que ele se de carioca. O André também já tá começando a ficar preterido nas listas de relacionados aí para Hudson, para Yuri e tal. Mas o Kaique é um que vem sendo utilizado e vem mostrando as suas credenciais, né? Primeira assistência dele como profissional, só 17 anos. E naquela bola ali, ele pensou muito rápido, né? Que ele não enrola, ele não domina e vai levando a bola. Ele dominou, viu o John Kennedy disparando e já deu o passe em profundidade que deixou o atacante na cara do gol, né?
Sim, eu assim, acho que todo mundo, né, tem uma expectativa muito grande em cima do Kaique. Ele foi muito inteligente mesmo no raciocínio, tomada de decisão perfeita, o passe foi ótimo. E é isso, eu queria muito ver, assim, tanto até o John Kennedy, mas queria ver mais o Kaique, o Metinho. A gente fala dessa questão dos experimentos, né, que eu acho que estou 100% de acordo com vocês, que é o momento do Roger testar mesmo, mas aproveitando esses experimentos também para esses meninos, assim, né, para a gente ver como eles vão poder ser, como eles podem ser úteis aí ao longo da temporada. A temporada vai ser novamente muito desgastante, o Fluminense tem a Libertadores, que é a principal competição da temporada, e vai ser difícil. Então, às vezes até pensando num segundo tempo ali, como é que eu posso mudar o jogo, como é que eu posso botar uma correria ali, e eu acho que esses meninos estão pedindo passagem aí pro Roger. Ainda é pouco, né, mas a gente viu pouco também, então acho que vale aproveitar. É complexo, né, que ao mesmo tempo eu acho que o Roger tem sim que não pode deixar para estrear o time que ele tem na cabeça na Libertadores. Ele também tem que botar os veteranos, o time que terminou o Brasileirão 2020, para jogar, para voltarem a pegar ritmo, para se entrosarem novamente, para entenderem o estilo de jogo do Roger, mas ao mesmo tempo fazer esses experimentos. Assim, é um pouco meio complexo, mas talvez tentar o máximo no Carioca ao longo das partidas, substituir, mudar o esquema mesmo, ver o que dá.
O Kaique foi nessa geração dos sonhos, né? Campeã brasileira sub-17, vice-campeã da Copa do Brasil. O Kaique era um time com tantos jogadores promissores e tal, e o Kaique acho que foi o melhor deles ali, né? Se fosse para apontar o destaque de todos esses jogadores dessa geração incrível do Fluminense, acho que o Kaique foi o que mais se destacou, principalmente no título brasileiro, onde ele foi artilheiro e tal. Então é um jogador muito promissor mesmo, tanto que já está com essa venda encaminhada para o Manchester City. É muito interessante ver ele em ação. Ainda tem, claro, coisas a evoluir, experiência, óbvio, e também a parte física, né? Ele é muito franzino, é bem magrinho, pequenininho e tal, mas acredito que possa ser muito útil para o Fluminense, porque ele é aquele jogador, né, que pode dar essa movimentada ali no segundo tempo, causar esse fuzuê na defesa, infernizar a defesa do Fluminense, muito rápido, muito veloz, muito habilidoso. E nesse passe ali, ele já mostrou as credenciais dele nesse passe com o John Kennedy. E uma Kaique e John Kennedy é uma dupla que já jogou junto na base do Fluminense. Foi em 2019, né, no Sub-17, 2019. É a geração intermediária entre a geração de ouro e a geração dos sonhos. Acabou sendo uma não muito marcante, né? Foi campeã carioca. Chegou na final nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas era uma geração de transição entre essa galera que já tinha subido nos anos anteriores e para o sub-20, para o profissional, e essa galera que acabou marcando, né, o nome com o título brasileiro no ano passado, 2020, na temporada passada.
E o Kaique, além do passe para o gol, né, ele faz uma jogada ali na ponta direita, no finalzinho do jogo, que ele deixa o zagueiro sem pai nem mãe. Ele passa com uma facilidade pelo cara e aí ele tenta um chute barra cruzamento que acaba saindo muito forte para o Caio Paulista. mas é uma jogada ali de habilidade, numa velocidade assim, de pensamento e de drible, que você vê que ele é diferenciado. Porque o Kaique, claramente, ele ainda é franzino, né, pro futebol profissional. Ele tem uns 70 e pouquinho, e ele não é forte ainda, né? Então ele precisa ganhar massa muscular, vai ganhar isso ao longo da carreira. Então hoje, com a estrutura física que ele tem, ele depende muito da genialidade, da habilidade para passar por um cara que é 5 vezes maior que ele. E ele mostrou isso com uma facilidade ali no finalzinho do jogo contra o Boa Vista, que é realmente impressionante e mostra o porquê ele é considerado uma joia, né? Ele foi eleito aí para um site especializado o melhor sub-17 do mundo na temporada 2020. E está aí na mira do Grupo City, né? A gente já falou sobre isso. É uma negociação bem encaminhada. Tendência que ele fique no Fluminense só até o final do ano. Então, a gente tem que torcer para ele entrar cada vez mais, para a gente poder ver ele com a camisa do Fluminense antes dele partir para a Europa, né? E hoje a gente vai ter daqui a pouquinho, a gente está gravando esse podcast agora, quinta-feira, 11h32, e daqui a pouquinho, por volta das 14h30, está marcada a apresentação do Samuel Xavier, né? Mais um reforço do Fluminense, lateral direito. E acredito eu que com essa apresentação hoje ele seja relacionado para o jogo contra o Volta Redonda. Acho que essa é a tendência, né? Mais uma opção para o Roger ali na lateral direita, que foi uma posição que o Fluminense teve problemas no ano passado ali, depois da saída do Gilberto, até o Calegari se firmar. Eu acho que o Samuel, depois das boas temporadas que ele teve no Ceará, né? Ele ficou anos lá e saiu com status de grande jogador do time, de capitão do time. Acho que ele chega para assumir a posição e a gente tem que ver onde é que o Calegari vai ser utilizado, né? Porque é um jogador que não dá para ser reserva depois do que ele fez ano passado.
Vamos ver se abre uma opção para ele até no meio de campo, né? Como volante. Aí uma dor de cabeça boa aí para o Roger, né? Porque fica mais um garoto muito bom, que fez um ótimo campeonato brasileiro. Pode ser uma opção aí para rechear e dar alternativas para o meio de campo. Vai ser, não sei como ele vai montar de fato, e talvez não complique, né? Mas assim, a questão do Igor Julião, o Calegari, beleza, pode se aproveitar no meio de campo, mas fica sendo sempre a segunda opção ali para a lateral direita, a tendência é essa, né? Então não sei se o Igor Julião talvez perca espaço também com isso. Ele que já ano passado, quando o Gilberto sai, ele vira a primeira opção, mas demora pouco tempo ali para o Calegari já ser testado e assumir a vaga na lateral direita. Eu tinha curiosidade para ver o Calegari jogando como volante, assim, nos profissionais, pelo menos um jogo. Ele já foi muito bem como lateral, mas tinha vontade de ver como volante também. O Fluminense está com muitas opções ali agora para o setor também, né?
O Calegari, que ele é volante de origem ali na base, mas ele já jogava como lateral bastante tempo, né? No sub-17, na geração de ouro, né? Na primeira geração, que tinha João Pedro, Marcos Paulo, ele já estava jogando como lateral e se firmou como lateral e subiu para o profissional jogando lateral. Não era a primeira opção ali depois da saída do Gilberto, né? Ele tomou a vaga, que seria do Julião. Foi crescendo, assim, ele fez uma temporada muito interessante, assim, porque é um jogador que começou devagar, começou ainda se ambientando, pegando o ritmo, e ele foi crescendo. A cada jogo que passava, ele crescia, ele evoluía, e terminou o Brasileirão de uma forma muito sólida ali, fez um grande Brasileirão, até para mim um dos melhores laterais direitos do Brasileirão. É um cara que ele é muito bom na marcação defensivamente, rouba muita bola e tal, ainda a altura prejudica um pouco nessas disputas aéreas, prejudica bastante até, na verdade. Ainda tem que aprimorar um pouco mais as chegadas ali, a linha de fundo, as subidas, mas já estava fazendo isso com um pouco mais de desenvoltura no final do Brasileirão passado. O Samuel Xavier pode fazer um pouco mais dessa questão ali, tem mais capoeira de lateral, né, do que isso, essa questão de subida, ultrapassagens, mas aí é como vocês falaram, né, perder um Calegari no time titular é complicado, né, depois da temporada que o garoto fez. Tentar arranjar uma vaga ali para ele. E aí vai para o meio de campo. E aí, se jogar com o primeiro volante, dois saindo, vai entrar no lugar do Iago, do Martinelli, complicado. Ele joga mais, seria um volante mais de saída, né?
Como diria Cauê Rademacher, é aquela dor de cabeça boa, né, para o Roger Machado. E já pode começar amanhã contra o Volta Redonda, caso o Samuel Xavier seja relacionado e seja titular. E é um jogo aí que não vai ser fácil, não, porque o Volta Redonda é um dos melhores times entre os de menor investimento do campeonato, né? é o que está ali entre o líder Flamengo e o terceiro colocado Fluminense nesse momento. Volta Redonda tem os mesmos... Só confirmar aqui na tabela? Não, Volta Redonda tem...
10 pontos.
Tem 10 pontos. Eu ia falar que tem os mesmos 9 pontos do Fluminense, mas não. Tem 10 pontos. Tem um ponto a mais que o Fluminense. Então, é um joguinho aí difícil para o Fluminense, mas com a provável volta dos titulares, vamos ver aí se o Tricolor emenda a quarta vitória seguida na competição. Paulinho, eu queria que você falasse um pouquinho da matéria que você subiu junto com o Thiago Lima sobre a renovação do Marcos Felipe, né? O processo de renovação do Marcos Felipe. Ele que tem contrato por se encerrar, se não me engano, no final do ano. E como é que está?
Julho do ano que vem.
É pouco tempo, né? Se pensando aí em questão de pré-contrato, né? Ele poderia assinar um pré-contrato já no final do ano. Como é que está essa situação aí? Ele vai sentar para conversar com a diretoria quando?
Então, a expectativa é que semana que vem, né, role já essa reunião entre o Fluminense e o staff do Marcos Felipe. Como a gente falou, o contrato até meio do ano que vem, o Fluminense não quer correr nenhum risco, apesar das duas partes acharem bem improvável, mas aquele risco de no final do ano o Marcos Felipe já poder assinar um pré-contrato sem custos contra o clube. O Marcos Felipe tem um carinho enorme pelo Fluminense, foi revelado pelo clube, ele demorou muito a engrenar, né? Muito porque sempre tinha um primeiro goleiro ali que não dava muitas brechas. Conseguiu engrenar finalmente ano passado, ele que tomou a vaga ali do Muriel, foi bem, como a gente disse, já são 12 jogos aí de invencibilidade com ele no gol. Esse ano começa com o status de titular, vai bem, né? Não sofreu gols até aqui na temporada, ainda agarrou um pênalti. E assim, parece que é um desejo mútuo ali, os dois, todo, o Flu e o Marcos Felipe querem renovar, mas ainda está num processo bem embrionário, ainda vão conversar, sentar semana que vem para conversar, começar a pensar em tempo de contrato, mas a tendência, acredito eu, e até as duas partes aí, que sejam de um final feliz com renovação, sabe?
Não tem porquê, né? Acho que agora o Marcos Felipe sair, né? Agora que ele demorou tanto tempo para se firmar como titular, e agora que ele se firma, ele sair, né? Claro que aí, sei lá, vai que aparece um outro clube e ofereça rios de dinheiro, pode mudar ali, mas em termos de carreira ali, seria muito interessante para o Marcos Felipe ficar mesmo no Fluminense, que ele tem tudo aí para ser um goleiro que se firme por alguns anos, né? Como titular ali. É um goleiro seguro. É aquele negócio, é uma posição que você precisa de confiança, né? E ele é um goleiro que tem passado isso nesse período aí como titular.
E ele tem 25 anos agora, né? Também essa questão da confiança tem muito mais uma questão da maturidade, com a idade, ele está com 25 anos agora, né? Eu estava até, abri a matéria aqui de novo para ver exatamente os números, ele estreou nos profissionais em 2016, aí fez um jogo, aí no ano seguinte fez dois jogos, aí em 2018 ele fez só um, aí em 2019, com aquela lesão do Muriel na reta final, o Muriel estava bem até, o Muriel quebra a mão contra o Internacional, ele entra e faz 6 jogos ali, e começa no passado como titular, 2020 como titular, até porque o Muriel ainda estava se recuperando da operação na mão, enfim. Mas quando o Muriel volta, assume de novo. Aí ficou um pouco ali Muriel, Marcos Felipe, até que o Marcos Felipe assume de vez. Aí já entrou em campo 21 vezes, aí engrenou de vez, enfim. Acho que a torcida tem gostado muito dele, de fato, também, né? Assim, ele tem feito bons jogos, ele melhorou muito, assim, o Muriel não vinha numa boa fase ano passado, quando o Marcos Felipe assumiu a vaga de vez, o Fluminense, por outros fatores também, mas acredito que ano passado também pelas mãos do Marcos Felipe, essa evolução do Fluminense ano passado no Brasileirão.
Goleiro é uma posição que precisa de muita paciência, né? Na carreira, né? Nem jogos, é na carreira, porque o auge ali do goleiro é mais velho ali, 29, 30 anos e tal, e o início, assim, o cara tem pouca oportunidade de jogar. Se você é um atacante, um lateral, zagueiro, qualquer posição de linha reserva, você entra no final do jogo ali, sempre no segundo tempo e tal. O goleiro não, fica no banco, o tempo inteiro, esperando a vez. Tem um negócio assim, chegou aos 80 minutos do segundo tempo, vou botar o goleiro para fazer o jogo passar. Então, é uma posição que requer muita paciência e o Marcos Felipe teve essa paciência para esperar a vez dele, né? E está tendo agora a vez dele.
Sem dúvida. E eu acho que é só a gente lembrar dessa sequência de jogos dele, né? Se a gente buscar pela memória, assim, qual a falha que você lembra, assim? Eu lembro de dois momentos apenas.
Eu lembro contra o Coritiba.
Contra o Coritiba, que ali sim foi uma falha que acabou influenciando no placar, né? Que dava para o Fluminense ter ganho aquele jogo, aquela falha ali, aquela saída de bola errada, né? Não é nenhuma falha em defesa, saída de bola errada. acaba atrapalhando. E eu lembro de um gol contra o Corinthians que ele dá umas palmadas para o meio da área, mas também, convenhamos, foi 5-0 o Corinthians, aquela falha ali não foi decisiva. Mas contra o Coritiba, sim. Então eu lembro de dois lances, sendo que um lance influenciou no resultado. Em compensação, eu lembro de várias defesaças que ele fez. Defesas difíceis, assim, que garantiram resultados, que impediram o Fluminense sair atrás de um placar em jogos que o Fluminense acabou ganhando. Enfim, eu acho que o saldo desse momento do Marcos Felipe é muito positivo. É, ele é um, foi como vocês falaram, um goleiro que precisa ter paciência, né? Ele é um goleiro que, passagem por todas as seleções de base, era muito badalado em Xerém, como próximo grande goleiro que o Fluminense ia revelar, assim, e demorou a engrenar, demorou a ter chance, demorou a se destacar, mas agora que está se destacando, acho que ele já mostrou a que veio e está num momento assim, muito bom de ter sequência e de ter continuidade. Agora é renovar o contrato, como vocês falaram, não faz sentido agora o Marcos Felipe sair para ir para outro clube e começar essa caminhada do zero, né? Que ou o goleiro chega como titular absoluto, ou senão vai ficar ali esperando anos e anos. Então é ver como vai se dar essa renovação de contrato para garantir a continuidade do Marcos Felipe no gol do Fluminense. Essa nossa versão do podcast vai ser um pouco mais curta, né? Versão entre jogos, mas antes de terminar, eu queria que a gente analisasse a tabela do Fluminense no Campeonato Brasileiro, né? A CBF divulgou ontem à noite a tabela dos clubes, e o Fluminense, a meu ver, tem uma tabela bem mais equilibrada do que a do ano passado. Ano passado, temporada 2020, o Fluminense tinha uma tabela ali bem complicada no começo e uma reta final que, tanto no primeiro quanto no segundo turno, o Fluminense conseguiu emendar 8 e 9 jogos, respectivamente, de invencibilidade. Esse ano, eu acho que está bem mais equilibrado, assim, para conseguir uma invencibilidade longa, como conseguiu no ano passado. Vamos lá, primeira rodada, Fluminense e São Paulo. Vou falar os 19 jogos, falando se é em casa ou se é fora, e, consequentemente, no segundo turno, a inversão de mando, né? Vamos lá, primeira rodada, Fluminense e São Paulo fora de casa. Aí depois o Fluminense recebe o Cuiabá na segunda rodada. Na terceira rodada, o Fluminense sai novamente para enfrentar o Bragantino. Na quarta rodada, recebe o Santos. Aí vem dois jogos fora de casa em sequência, na quinta e na sexta rodada, contra Fortaleza e Atlético Goianiense. Aí recebe dois jogos em sequência também, na sétima e na oitava, contra Corinthians e Atlético Paranaense. Nona rodada é o clássico contra o Flamengo, né? A curiosidade que único clássico do campeonato, né? Já que Vasco e Botafogo estão na Série B em 2021. Décima rodada, Fluminense e Ceará. Ou seja, essa sequência entre a oitava e a décima vão ser três jogos seguidos no Rio, né? Fluminense, Atlético Paranaense, Fluminense, Flamengo, Fluminense, Ceará. Décima primeira rodada, Fluminense e Sport fora de casa. Décima segunda rodada, Fluminense e Grêmio em casa. Fluminense e Palmeiras fora de casa na 13ª rodada. 14ª rodada, Fluminense e Juventude em casa. 15ª rodada, Fluminense e América Mineiro fora de casa. 16ª rodada, Fluminense e Internacional fora de casa. 17ª e 18ª, dois jogos em casa contra Atlético Mineiro e Bahia. E fechando o primeiro turno, Fluminense e Chapecoense fora de casa. Sempre lembrando que aí no segundo turno tem inversão e o Fluminense vai fechar o campeonato em casa contra a Chapecoense. Mas acho que é uma tabela bem mais equilibrada do que do ano passado, né, não, Siqueira?
Bem mais balanceada, né? Ano passado, como você falou, era aquele começo complicadíssimo, com vários adversários muito fortes, aí depois pegava uma sequência ali na reta final de adversários um pouco mais fracos, e tanto, teoricamente, mais fracos, né? A gente já via que era teoricamente mais fracos no início do campeonato, e se comprovou, né? Tanto que teve uma hora ali no segundo turno que foram quatro que estavam seguidos na zona de rebaixamento, como isso pegou, e o Fluminense justamente no campeonato fez isso. É, teve um começo médio, né, nos dois turnos, né, e depois, quando pegou essa reta mais tranquila ali nos dois turnos, subiu, né, deu duas estilingadas, tanto no final do primeiro turno quanto no final do brasileiro, que no primeiro turno fez entrar no G4, no segundo turno fez sair ali do oitavo, nono lugar para o quinto lugar que terminou. É, agora, então, né, é uma muito mais balanceada. O Fluminense vai alternando adversários mais fortes contra, no máximo, uma sequência de dois ali, no máximo, jogos com adversários teoricamente mais fracos. E aí é sempre ali, tem essa questão de ser fora ou dentro de casa. Então, vai precisar de uma campanha mais sólida o tempo inteiro. Se o Fluminense, se a gente vê, o Fluminense está ali em 15º, 12º, é porque é perigoso, não é que igual ano passado que estava ali um pouco mais abaixo, mas dava para ver um potencial de subida. Então, vai refletir bastante, né, a posição que o time está com a posição que o potencial, né, do Fluminense no campeonato. Acho que é essa, deixar um pouco mais previsível, teoricamente, a campanha.
Paulinho, uma estreia já contra o São Paulo no Morumbi, né? Estreia difícil para o Fluminense no campeonato.
De novo, né? O Fluminense ano passado estreou contra o Grêmio fora de casa, mas foi exatamente isso que vocês falaram. Depois pegava Palmeiras, pegou o Inter na terceira ou quarta rodada. Eram adversários muito difíceis numa atacada só. Agora, teoricamente, tem essa oscilação, né? Uma tabela mais fluida nesse sentido. E até estava vendo você ler a tabela, Ed, você falou de 3 jogos em casa, são 4, na verdade, que na 7ª rodada é contra o Corinthians, aí pega o Atlético Paranaense, aí tem um jogo contra o Flamengo, aí joga com o Ceará.
Então, verdade, Paulinho.
Essa sequência em casa ali da 7ª, 10ª rodada, óbvio, tem um clássico contra o Flamengo, pode ser boa aí para o Flu. Lembrando que no segundo turno vão ser 3 jogos ali muito próximos fora de casa também, mas tentar aproveitar quando jogar em casa, né? O Fluminense aí, voltando a falar da estreia, pega o São Paulo, um jogo muito difícil, obviamente, no Morumbi, mas depois recebe o Cuiabá, fez uma boa campanha na Série B, né? Mas, na teoria, o Fluminense pode ser favorito para essa partida, também jogando em casa.
Pode ser também bom para técnico nessa tabela mais tranquila, né? Porque, por exemplo, pega uma tabela ali, imagina se o Fluminense vai mal no início do Campeonato Brasileiro, no ano passado, não foi tão bem, não foi fantástico aquele início, mas também não foi mal. E aí, se o Fluminense vai muito mal, o Odair podia perigar, ainda mais porque ele tinha sido eliminado ali da Sul-Americana, depois cair na Copa do Brasil. Se ele pegasse uma sequência ruim ali no início, ele poderia ser demitido. Então, acho que pode ser também bom para o Roger ali fazer um campeonato mais estável com o Fluminense ali, tipo, ter uma estabilidade maior no cargo ali, apesar de também não acreditar que a diretoria atual do Fluminense vá querer trocar técnico, ainda mais com essa regra nova que tem aí, né, de limitar a troca de técnico, né?
Eu ia falar isso agora. Assim,
e uma outra questão é de clássico, né? Só ter 2 clássicos, né, contra o Flamengo, os 2, tem um ponto de que clássicos costumam ser mais difíceis, né, mais imprevisíveis os resultados, mas também, cara, são 4 viagens a mais que o Fluminense vai ter que fazer, né? Que seria um jogo do Rio, 2 contra Vasco, contra Botafogo, que viram viagens para fora do Rio.
Essa sequência de 4 jogos no Rio, ela só acontece porque tem um clássico ali no meio que o Fluminense não é mandante contra o Flamengo, né? Sim. E aí você tendo o Botafogo e o Vasco também no campeonato, você teria um clássico ali que o Fluminense não seria mandante, talvez entre jogos fora de casa, ou jogos em casa, perdão, que aumentaria ali, teria outras sequências de 3 jogos no Rio de Janeiro. E agora não vai ter, em função do rebaixamento de Botafogo e Vasco para a Série B. E como o Siqueira falou, é bom te frisar também, esse ano tem uma nova regra no Campeonato Brasileiro, os clubes só podem trocar de treinador, só podem ter 2 treinadores na competição, e os treinadores só podem dirigir 2 clubes na competição. Então, uma regra nova aí que vai diminuir a troca de técnicos, né? Como o Siqueira falou, essa diretoria do Fluminense, ela é conhecida por manter os treinadores, né? No passado, por exemplo, o Fluminense só teve 2 treinadores na temporada inteira e não houve demissões, né? A saída do Odair não se deu por uma demissão, se deu por uma opção dele após receber uma proposta. Então, o Fluminense, se a regra valesse para o ano passado, o Fluminense já estaria dentro da regra. Então, em 2021, os treinadores só vão poder comandar 2 equipes e cada equipe só vai poder ter, no máximo, 2 treinadores ao longo das 38 rodadas. Então é isso, galera. A gente vai chegando ao fim da nossa edição 113 do podcast GE Fluminense. Sempre lembrando que você pode acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio, na sua preferida. Quando você quiser, quando estiver em casa, quando estiver lavando a louça, quando estiver indo para o trabalho. Enfim, sempre que você quiser, você pode entrar lá, procurar por GE Fluminense, ouvir as nossas últimas edições, ouvir as edições especiais que acontecem de vez em quando com um ou outro entrevistado, mas em via de regra, a gente está aqui sempre depois dos jogos do Fluminense. Essa semana foi um pouquinho diferente, porque é uma semana atípica, com jogos terça e sexta, a gente optou por gravar na quinta-feira, enfim, quando for assim, será desse jeito. Mas, normalmente, a gente está aqui no dia seguinte aos jogos do Fluminense para analisar a atuação e projetar o futuro do Tricolor, as contratações, principalmente nesse início de temporada. É isso, galera. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!